Fala, meu amigo, minha amiga, eu sou o Matheus Chaves e nós estamos de volta para mais um podcast do Fantasy BR, o seu podcast de fantasy futebol no Brasil. E hoje a gente vai continuar o nosso ranking de Tyrande. Continuar não, né? Vamos começar o ranking de Tyrande para a Liga Dynasty. Vamos dar continuidade aos rankings para a Liga Dynasty e hoje vamos finalizar com os rankings de Tyrande. Se você não conferiu os episódios anteriores, a gente já fez ranking de quarterback, de running back e de wide receiver. Tá tudo aí na sua plataforma, dá uma conferida que tá muito legal todos os episódios. Mas antes de a gente começar com o nosso assunto principal, né, que é o ranking de Tyrand para a Liga Dynasty, eu queria pedir para você se inscrever aí na sua plataforma, no podcast do Fantasy BR, deixar o seu feedback, avaliar para a gente, falar o que você tem achado desse nosso podcast, porque isso é muito importante. E mais uma coisa, antes de começar com o nosso ranking, vamos falar da notícia mais importante que a gente teve na última semana, que foi a lesão do Ken Akers, running back do Los Angeles Rams. O Ken Akers teve uma lesão que acabou com a temporada 2021 dele, né? Ele teve uma lesão no tendão de Aquiles durante os treinamentos da última semana nos Rams. Então o Ken Akers está fora, provavelmente, né, deve estar fora dessa temporada de 2021, e é muito difícil a gente imaginar o que pode vir a ser o Ken Akers nas próximas temporadas, né, visto que os jogadores, principalmente running backs, são jogadores que quando sofrem lesões mais sérias, acabam sendo jogadores mais descartáveis para a liga, acabam não sendo jogadores mais muito utilizados, muito bem vistos, ainda mais numa lesão tão séria que essa lesão de Aquiles como teve o Ken Akers. Nessa lesão, logicamente, quem vai se dar bem é o Darrell Henderson, que é o running back reserva da equipe, escolha de terceiro round. Ainda não teve grandes jogos o Darrell Henderson, mas ano passado foi interessante. O Darrell Henderson em 2020, nos primeiros 8 jogos, ele fez números muito bons, teve algumas partidas importantes, partidas que foram boas pro fantasy, tá? Jogos interessantes. Ele terminou a temporada a temporada de 2020 com 624 jardas, 5 touchdowns, 138 corridas, tá? Apenas 16 recepções. Logicamente que a partir da metade, né, para a parte final da temporada, o Ken Akers acabou assumindo essa titularidade nos Rams, até porque o Darrell Henderson também teve problemas de lesão. Para 2021, falando especificamente de 2021, a tendência é que o Darrell Henderson seja o running back 1 do Los Angeles Rams, tá? Possivelmente venha algum outro jogador na free agency. Tá se falando muito de Le'Veon Bell, fala-se de Adrian Peterson, muita gente falando em possível troca com o Melvin para pegar o Melvin Gordon, talvez até muita gente cogitando o James Robinson. O mais provável é que venha algum nome da free agency, tá? Desses nomes que a gente falou, Le'Veon Bell, Adrian Peterson, talvez um Todd Gurley de volta, um Duke Johnson, a gente não sabe. Mas fato é que o Darrell Henderson, independente de quem vier, ele vai ser running back 1 desse time, pelo menos na teoria. A gente acredita que ele vai ser running back 1 do time para 2021 no Fantasy. Sendo assim, o Darrell Henderson se torna ali um running back 2 baixo. Se você tiver uma confiança boa nele, é um running back 2 médio. Lembrando que o Ken Akers estava com um hype gigantesco, né, para essa temporada de 2021. A galera estava num hype muito grande no Ken Akers. Muita gente colocando ele já no top 10 para 2021. Eu particularmente não colocava no top 10. Ele entrava ali no meu top 15, ele era o 15º jogador ali do meu ranking de running back. Então, eu acho que o Darrell Henderson não tem esse mesmo nível do Ken Akers, que é um cara mais completo. Mas o Darrell Henderson é um cara que vale uma pique ali para ser um running back 2 baixo do seu na liga de fantasy, um running back 2 no seu time, mais ou menos ali como running back número 22, número 23, número 21, para disputar ali com caras como Josh Jacobs, em posição de ranking, Josh Jacobs, com Miles Gaskin, com Mike Davis, com David Montgomery, talvez. Então, é um cara para a gente ficar de olho, que é um cara que vai ter valor no fantasy em 2021. E vamos ver se vai chegar mais alguém, né? Vamos ver quem mais pode vir, que pode acrescentar e ser valor importante no fantasy futebol, nesse backfield do Los Angeles Rams, que também conta com alguns calouros, conta com jogadores novos aí, que ainda não fizeram nada na liga. Então eu não vou falar deles porque a gente não espera muita coisa desses caras. A gente não imagina que eles vão ter muito valor em 2021, tá? Seria uma surpresa grande se tivesse algum valor. Mas por conta disso, vamos ficar com o Darrell Henderson e uma possível vinda de algum free agent. Vamos então agora começar o nosso ranking de Tyrande para a Liga Dynasty. Vamos começar o nosso ranking de Tyrend para a Liga Dynasty. Se você estiver ouvindo uns cliquezinhos, saiu aqui no computador, pegando os rankings aqui, que nosso ranking tá aqui na página do Fantasy Pros. A gente tem um ranking do Fantasy BR, para quem não sabe, o Fantasy BR, ele é um dos experts, né, se assim posso ser chamado de expert ranking do Fantasy Pros. A gente provê rankings para aquele ranking geral do Fantasy Pros de especialistas. Inclusive, a gente ficou como 21º melhor ranking de draft na temporada passada. Isso foi um número absurdo no nosso primeiro ano. E fomos top 10 em QB, então assim, foi incrível, cara. Foi incrível, a gente espera melhorar isso pra 2021, a gente acredita que vai melhorar. Então, se você estiver ouvindo um cliquezinho ou outro aí no seu podcast, sou eu aqui mexendo no mouse, acabou de ter um clique, então é isso. Vamos lá, eu vou fazer esse ranking de tight end, eu não vou fazer um top 30 como eu fiz de quarterback, tá? Eu vou fazer um pouquinho menos, eu vou fazer 25 tight end que eu acho que possam ter valor para a Liga Dynasty. 25 tight ends que eu acho que são importantes para a gente poder pontuar. O primeiro deles é o Zach Ertz, número 25. Zach Ertz do Philadelphia Eagles. Por enquanto do Philadelphia Eagles, né? Eu estou gravando esse podcast nessa semana aí. Antes, o podcast vai ao ar no dia 28. Eu estou gravando esse podcast no domingo. Então a gente... vamos ver aí como é que vai ser essa questão do Zach Ertz. Se ele vai ou não para o Buffalo Bills, é o que muito se espera. Pode dar um boom no valor dele. Mas fato é que o Zach Ertz é um cara de 30 anos. Não é mais um tight end 1. Um tight end top 5. Como ele foi durante a vida dele toda no Fantasy Football. Então a questão é saber se ele vai pro Buffalo. Para ele poder ainda ter uma, duas temporadas de grande nome. No Philadelphia Eagles a gente não espera mais que ele seja um cara de muito valor. Principalmente porque o Dallas Goedert está crescendo, né? Ano passado foi um ano de ascensão, de surgimento assim, mais solidificado do Dallas Goedert. Esse ano a gente espera que ele solidifique e se torne de fato tarefa de um do time. E a chegada do Devonta Smith, tem o Jalen Rigor, o ataque vai começar a ficar um pouco mais disputado em targets ali no Philadelphia. Número 24 é o Rob Gronkowski do Tampa Bay Buccaneers. Rob Gronkowski tem a questão interessante do Gronk, que é primeiramente a idade, que ele tem 32 anos, logicamente é um cara parte finalzinha da carreira. E o Gronk tem o lance de que a gente nunca sabe o que esperar dele, principalmente por esse fato dele já ter se aposentado e ter voltado a jogar um ano depois, né? O Gronk, quando tá jogando, ele é um cara que tem alguns números interessantes, tá? O Gronkowski não foi totalmente assim um cara muito largado no fantasy no Tampa Bay Buccaneers ano passado. Ele teve um target share de 13% na equipe do Tampa Bay, que é um número interessante para um time que tem Chris Godwin, para um time que tem Antonio Brown, para um time que tem Mike Evans, e tal. Foi uma média de 39 jardas por jogo, cerca de 5 targets. Não é um cara que vai prover muitos números semana a semana, mas o Gronk é aquilo, né? Principalmente jogando com o Tom Brady, é um cara que uma semana ou outra ele pode explodir, fazer um, dois touchdowns, como foi, por exemplo, no Super Bowl, que ele fez dois touchdowns. Então, é interessante a gente analisar o Rob Gronkowski por essa perspectiva, mas a questão é a idade, logicamente, do Gronk, porque já são 32 anos, a gente não sabe se ele ainda vai jogar por muito tempo. Número 23, o OJ Howard, mais um jogador do Tampa Bay Buccaneers. O OJ Howard é um cara que a gente chegou na NFL com uma baita expectativa, fez uma boa temporada quando chegou, mas infelizmente problemas de lesão, não tá conseguindo se manter saudável. O OJ Howard, infelizmente, a gente imaginava que ele pudesse ser ali um tight end top 10 no Fantasy, um tight end top, sei lá, top 15, um tight end top 10. Ele teve uma temporada muito boa em 2018, né? Ele jogou apenas 10 jogos, mas mesmo assim ele foi um tight end top 10, tá? Ele tem um cara de mais de 500 jardas, teve 5 touchdowns. Na primeira temporada dele também, ele foi um tight end interessante para o Fantasy Football. Mas nos últimos 2 anos ele não foi bem. Ano passado ele se machucou. Então a gente está um pouco com um pé atrás no OJ Howard. Mas a gente espera ainda que ele possa vir a ter bons jogos. Agora com esse ataque renovado com o Tom Brady na equipe. Ele voltando de lesão, é um cara de 26 anos ainda que pode fazer alguns jogos interessantes. Uma outra temporada relevante para o Fantasy Football, tá? Número 22, Adam Trautman, do New Orleans Saints. Esse cara, eu coloquei ele um pouco mais abaixo, só pela situação complicada de QB no New Orleans Saints, tá? Porque a gente não sabe de fato como é que vai ser a questão de quarterback naquele time. Com a saída do Drew Brees, James Winston e Tyson Hill vão brigar ali pela titularidade. O Adam Trautman é um cara que a gente espera que seja um cara bem interessante. Ele vai ser o tight end 1 do time. O Jared Cook saiu, então assim, ele é um cara tight end 1 que tem grande chance de ser um top 3 target nessa equipe aí, top 4 do New Orleans Saints. Mas logicamente que o fato de um QB que a gente não sabe quem vai ser ali de fato o quarterback 1 desse time dá um pouco de, não vou dizer de medo, mas um leve receio para botar o Adam Trautman tão alto assim no nosso ranking. É, número 21, Austin Hooper do Cleveland Browns. Austin Hooper é um cara que parece que ele é mais velho, que já tá na liga há um tempo, né? Mas ele é um cara de 26 anos apenas, tá no auge. É, joga num time que gosta muito de tight end, né? O Stefanski gosta muito de jogar com tight ends. Isso é bom, mas isso é ruim, né? Isso é ruim porque, infelizmente, o Adam Trautman acaba tendo ali uma disputa muito grande por target naquela equipe do Cleveland Browns, né? A gente vê que o Cleveland Browns acaba utilizando ali, tem o David Njoku, tem o Harrison Bryant, então acaba limitando um pouco a atuação do Austin Hooper. Mesmo assim, ele foi um cara de 19% de target share nessa equipe do Cleveland Browns ano passado, tá? Mas assim, foi uma média de apenas 5 targets por partida, apenas 33 jardas por jogo. Essa divisão com muitos talentos acaba prejudicando. Vamos ver se o David Njoku fica ou se ele sai da equipe. Se ele sair desse time do Cleveland Browns, há uma boa tendência aí do Austin Hooper crescer um pouco e se tornar um cara mais importante para o fantasy futebol ao longo das próximas temporadas. Número 20, Gerald Everett, novo tight end 1 do Seattle Seahawks. Pelo menos espera-se, né, que ele seja o novo tight end 1 do Seattle Seahawks. O Gerald Everett, que estava ali no Los Angeles Rams, né, saiu de um rival de divisão, foi para outro. Então o Gerald Everett não tem grandes números no fantasy futebol, sempre foi um tight end 2, sempre ficou ali atrás do Tyler Higbee no Los Angeles Rams, mas vai jogar com o Russell Wilson agora, vai começar a sua carreira com o Russell Wilson. São 27 anos, não é um cara novo, mas também não é um cara velho, então é um cara que ainda pode ter 3, 4 anos aí interessantes para o fantasy futebol, se ele se tornar de fato o tight end 1 desse time do Seattle Seahawks. Ele pode ser um cara importante para o fantasy. Ele vem de career high, né, ano passado, em recepções, em jardas, em target também, mas não acabou não produzindo muito porque o Jared Goff não conseguiu prover muito os seus tarentes. Além disso, ele jogava sempre ali atrás do Tyler Higbee, né, que era o tarente 1 da equipe do Los Angeles Rams. Vamos continuar agora com o nosso número 19, que é o Pat Freiermuth do Pittsburgh Steelers. Eu não sei se eu pronunciei corretamente ou não o nome dele, mas enfim, você sabe de que eu tô falando, tight end rookie do Pittsburgh Steelers, que chegou, muita gente chamando ele de Baby Gronk, um cara que é meio cara sólido, um cara que é uma pode ser uma opção muito boa, né, uma opção muito sólida pra Red Zone. Eu não acho que ele vai ser o titular esse ano, porque o Eric Ebron ainda é um cara mais confiável, ainda é um cara que já tá lá, e já tá acostumado com a equipe, já tá ali, já conhece o playbook, já é o cara que já tá solidificado. Mas o Pat Freiermuth, ele é um cara que a tendência é, na partir de 2022, ir se consolidando como o tight end desse time dos Steelers. O único fato que tira ele ali do meu top 15, por exemplo, é a questão de QB também no Pittsburgh, já que o Big Ben possivelmente tá indo pro seu último ano de NFL, e a gente não sabe se ele vai continuar jogar 2022, 2023, a tendência é que não. Vamos continuar com o número 18, que é o Tyler Higbee, acabamos de falar dele. Então, Tyler Higbee, número 18, agora tight end 1 do Los Angeles Rams, expectativa de um bom ano, de uma crescente do Tyler Higbee, de uns 2 ou 3 anos importantes dele pro fantasy. Um cara de 28 anos, então tem uma janela curta aí para produzir em grande escala no fantasy. Eu acho que ele tem uns 2 ou 3 anos ainda que ele pode produzir bem com o Matthew Stafford agora. Então eu acho que ele pode ser um cara nesses próximos 2 ou 3 anos para ser talvez um tight end top 15, um tight end top 12 no fantasy futebol, ser uma surpresa aí nessas temporadas. Jogando com o Matthew Stafford, jogando sem a sombra do Gerald Everett. Vamos ver o que faz o Tyler Higbee. Ele já teve uma sequência absurda, né, no fantasy futebol. O Tyler Higbee, algumas temporadas atrás, ele teve uma sequência de 4 jogos simplesmente, assim, bizarras, né? Deixa eu ver quando é que foi. Eu acho que foi em 2019, isso. 2019, ele teve uma sequência de 5 jogos em que ele fez pelo menos 18 pontos em todos eles. Foram 4 jogos seguidos com pelo menos 100 jardas no final da temporada de 2019. Ano passado ele não foi bem, não teve grande jogo. Ele teve uma grande partida na segunda semana, que ele meteu 3 touchdowns. Mas depois disso ele foi um cara muito volátil, muito mais ou menos. E acabou sendo apenas um tight end de número 17 no Fantasy Football no total em Liga PPR. Então não teve um grande ano. Mas a gente espera que com o Matthew Stafford e sem o Gerald Everett ele consiga bons números para as próximas temporadas, beleza? Cara, vamos continuar com o nosso número 17, que é o Blake Jarvin do Dallas Cowboys. Blake Jarvin que sofreu uma lesão ano passado, não jogou na temporada passada. A gente viu o crescimento do Dalton Schultz ano passado pela lesão do Blake Jarvin, né? O Blake Jarvin ficou fora da última temporada por conta de lesão, e com isso o Dalton Schultz acabou crescendo, acabou sendo um cara importante. Mas o Blake Jarvin fez um outro jogo interessante na temporada 2019, que a gente ficou assim pensando que ele pudesse ser um jogador interessante para o Fantasy Football. A tendência é que ele volte a ser o tight end 1 da equipe, mas com um pouquinho mais de rotação ali com Blake, com o Dalton Schultz, né? Então a tendência é que isso aconteça. Logicamente que jogar no Dallas Cowboys com o ataque do Dak Prescott é muito bom para ele, porque o Dak é um cara que provê todo mundo no ataque do Dallas Cowboys consegue produzir em larga escala. Eu não coloco o Blake Jarvin um pouquinho mais alto, apesar de gostar dele, apesar de achar que ele é um cara interessante pro fantasy, um cara que é o talento de um do Dak Prescott. Não coloco ele mais alto pelos fatores de, primeiramente, que o Dalton Schultz vai dividir um pouco mais com ele essa divisão, essa posição de tight end no Dallas, e segundo, que é um time com muitas bocas para alimentar. A gente sabe que lá tem Zeke, lá tem Sid Lamb, tem Amari Cooper, tem Michael Gallup, então vai ser difícil para ele conseguir produzir em grande escala. Eu acho que o Blake Jarvin ali, para ser um tight end número 2 ali para o seu banco, é um bom valor para ele no Fantasy Football. Não só 2021, mas para a Liga Dynasty, beleza? Número 16 é o Cole Kmet, do Chicago Bears. Rook ano passado, apenas 22 anos. Eu acho que ele pode crescer muito em 2020, a partir de 2021. Na verdade, eu acho que ele pode crescer muito a partir da chegada do Justin Fields, né? Agora, ele vai ter um QB, assim, né? A gente não sabe se o Justin Fields já vai se titular. Mas eu acho que ele pode crescer com a chegada do Justin Fields. Eu acho que isso pode ser muito importante para ele. Muito importante, porque não tinha QB ano passado. Ele foi um cara que teve pouquíssimos snaps nas primeiras 9 semanas. A partir da 10ª semana ele começou a crescer o número de snaps. Teve 2 jogos até interessantes no Fantasy Football ali na semana 13, na semana 14. Mas ainda não fez muita coisa, logicamente, porque o Fantasy não teve muita coisa. Teve o Jimmy Graham ali juntamente com ele, tirando um pouco do volume, mas a gente espera que cresça, né? A gente espera que esse volume de jogo dele cresça a partir dessa temporada, que ele se torne o tight end ali mais solidificado desse time do Chicago Bears, beleza? Bom, galera, antes da gente começar o nosso Top 15, eu vou deixar vocês com esse anúnciozinho que a gente faz toda semana e a gente já volta, valeu! Voltando para o nosso ranking de Itaeli para a Liga Dynasty, vamos entrar no nosso top 15. E o nosso 15º jogador foi um dos caras que mais surpreendeu a todo mundo no ano passado. Logan Thomas, Tyrande do Washington Football Team. O Logan Thomas ano passado foi uma parada bizarra. Um cara que nunca tinha feito absolutamente nada na sua carreira na NFL. Um cara que desde 2013, 2014 está na Liga. Não tinha feito absolutamente nada. E ano passado ele foi o terceiro melhor tight end de Liga PPR. Foram 72 recepções. Isso mesmo. 72 recepções pro Logan Thomas ano passado. É um número altíssimo, tá? Não é um número muito comum da gente ver um tight end com mais de 70 recepções. Ainda mais um cara que a gente não via, tipo, fazer alguma coisa na liga, né? Era um cara que a gente não via ter, tipo, grandes números. Ele foi o terceiro tight end em média de recepções por jogo. 6.9 recepções por jogo, só ficou atrás. Foi 4.5 recepções por jogo, 6.9 targets. Ele só ficou atrás do Darren Waller e do Travis Kelce, que foram dois caras absurdos, né? Então o Logan Thomas teve um ano espetacular. Então por que que a gente não coloca ele no top 10 ou no top 5? Basicamente pela idade, tá? O Logan Thomas tem 30 anos já. Já é um cara que que já tá indo pra parte final da sua carreira. Infelizmente, ele acabou tendo esse breakout year dele aí aos 30, aos 29, 30 anos. Então, não esperamos muita coisa do Logan Thomas. Teve algumas mudanças no ataque do Washington também. Chegada do Curtis Samuel foi uma delas. Então, a gente não espera que o Logan Thomas seja um cara de muito impacto. Logicamente, a gente não espera que ele seja um cara top 3 no Fantasy. Eu acho que em 2021 ele ainda pode ser um cara top 10, top 12. Mas a partir de 2022, 2023, um cara já com 32, 33 anos, é difícil que ele tenha um grande volume, principalmente por ser um cara que surgiu apenas um ano. Não é um Travis Kelce que está aí já hoje com 31 anos, mas que durante os últimos 5 anos vem sendo um cara muito regular. Aí a gente pode esperar que o Kelce tenha anos bons, né? Com 32, 33, até 34 anos. Já o Logan Thomas não, foi um cara que surgiu em um ano apenas, então é difícil esperar que ele mantenha esse grande número já na casa dos 30. Então, para o nosso 14º jogador, mais ou menos a mesma situação aqui do Logan Thomas, eu não vou nem falar muito sobre ele, que é o Robert Tonyan, que é um cara que ano passado surgiu, fez um grande ano com o Green Bay Packers, foi o tight end do Aaron Rodgers, mas assim, é um cara... Ele é um pouco mais novo do que o Logan Thomas, mas assim, o Green Bay Packers primeiramente está numa situação complicada de QB, a gente não sabe se o Aaron Rodgers vai ficar, se o Aaron Rodgers vai sair, se o Aaron Rodgers vai ficar só em 2021, se ele vai ser trocado em 2022. E o Robert Tonyan também teve um problema que o Green Bay trouxe outros jogadores, né? O Green Bay trouxe, deu uma incorporada no seu corpo de recebedores, principalmente com a chegada do Amari Rodgers. Então a tendência é ele não receber a mesma quantidade de volume de jogo que ele teve ano passado. Principalmente foi um cara com um número gigantesco de touchdowns. Foi um negócio bizarro o Robert Tonyan ano passado. Então não dá pra esperar muito que ele mantenha um nível alto de top 10 todo ano, tá? Eu acho que até em 2021, 2022, se o Aaron Rodgers ficar, ele pode sim ser um cara top 12 no Fantasy. Mas ficaria surpreso se ele mantivesse um número... Uma temporada tão alta como ele teve ano passado, que ele foi um top 6 no Fantasy Football. Continuando para o número 13. Número 12 e 13, na verdade. Vamos falar dos dois de uma vez, que são dois tight ends do New England Patriots. Número 13, Jonnu Smith. Número 12, Hunter Henry. Dois tight ends muito bons, que fizeram boas temporadas no Fantasy. O Hunter Henry é um cara mais consolidado. O Jonnu teve um ano interessante ano passado. Os dois foram para o New England Patriots essa temporada, vão dividir snaps. A questão aqui agora gira em torno da utilização desses dois jogadores, saber como o New England vai utilizar esses caras, se eles vão ser utilizados talvez da melhor forma possível. A gente acredita que sim, né? Porque o Josh McDaniels é um bom coordenador ofensivo. Infelizmente, acaba perdendo um pouco de valor, né? Porque esses dois caras poderiam ser dois tight ends top 10, mas jogando juntos, logicamente, um vai limitar o outro. E tem no New England também a questão de QB, que a gente não sabe... quanto tempo o Kenny vai ficar titular, quando o Mac Jones vai entrar, e se entrar o Mac Jones não é um cara que a gente tem assim, uma confiança que ele vai ser um QB sólido como a gente espera que seja, cara, como o Trevor Lawrence, talvez Zach Wilson e os outros rookies, beleza? Número 11, Evan Ingram, New York Football Giants. O Evan Ingram ano passado não foi bem, tá? O Evan Ingram ano passado não teve um bom ano, não fez uma temporada boa, mas mesmo assim... Ele é um cara de muito volume de jogo. O Evan Ingram, ano passado, teve uma média de quase 7 targets por partida, tá? Ele foi o quarto tight end com maior média de targets por jogo. O problema do Evan Ingram é que o Daniel Jones não jogou bem ano passado. Ninguém do ataque do Giants jogou bem ano passado. Ele acabou sofrendo com isso. Ele não jogou bem. Foi pro Pro Bowl, ninguém sabe como que ele foi pro Pro Bowl, porque ele não jogou bem também. Então, assim, a gente olha pro Evan Ingram e vê um cara com talento. Um cara que, assim, é perfeito pro Fantasy Football. O Evan Ingram é um cara, assim, que tem aquele corpo, assim, que parece que é um wide receiver mais forte, tá? Um cara pra Fantasy Football muito bom. Ele, em 2017, foi um top 5. No ano de rookie, ele foi muito bem. A gente criou um hype gigantesco nele, mas, assim, foi caindo ano após ano. Ano passado, ele teve um número enorme de jardas. Foram 654 jardas, um número muito bom pra tight end. Tá, ano passado ele teve o segundo melhor número de targets, recepções e jardas na sua carreira, só atrás de 2017, que foi o ano que ele foi um tight end top 5, mas não teve muitos touchdowns, o ataque do Giants não foi bem. Então vamos ver, é o último ano dele no contrato de rookie, vai precisar mostrar mais do que ele fez ano passado para conseguir um contrato bom. Então é um ano importante o Evan Ingram. Eu acho que ele é um bom jogador, eu acho que ele tem tudo para mandar bem. Não coloco ele no meu top 10 justamente porque ele não vem tendo um desempenho muito bom nos últimos anos. E o Giants trouxe muita gente, né? Trouxe Kenny Golladay, além de já ter lá Sterling Shepard e Darius Layton, trouxe também o Kadarius Toney. Então, assim, é um time que tá com um corpo de recebedores muito grande, então a disputa de target deve ser maior, o que pode atrapalhar um pouco o jogo do Evan Ingram. Vamos entrar no nosso top 10 agora com o Irv Smith Jr., tight-end do Minnesota Vikings. O Irv Smith, 22 anos, ainda é um cara novo, tem potencial para crescer muito ainda. Está indo para sua terceira temporada. A tendência é que agora ele já foi ano passado, né? Mas a tendência é que ele solidifique como um tight-end titular nesse time do Minnesota Vikings. O Irv Smith Jr. está num ataque em que ele não vai ser a principal estrela, não vai ser a segunda estrela, não vai ser a terceira estrela. Já tem Dalvin Cook, tem Adam Thielen e tem Justin Jefferson, são os três principais jogadores do time. Mas o importante para ele, tá? Uma coisa importante para o Irv Smith Jr. é que não tem mais Kyle Rudolph. O Kyle Rudolph saiu da equipe do Minnesota Vikings, então agora o backfield, né? A posição ali de tight end, né? É toda dele. Ele vai ser o cara que deve dominar ali agora como o tight end do time. Então a tendência é a gente ver o Irv Smith Jr. crescendo, até para um cara de 22 anos. E a gente espera que ele se mantenha ali no top 10 durante algumas temporadas. Nono tight end agora na nossa lista, no nosso ranking de tight end para a Liga Dynasty. Vamos com o Mike Gesicki, do Miami Dolphins. O Mike Gesicki, que em 2020 fez um baita ano. Foi um tight end top 6, top 7 ali. Foram 703 jardas para ele e 6 touchdowns, jogando com o Fitzpatrick e com o Tua Tagovailoa. Logicamente que o fato de chegar Jalen Waddle, de chegar o Will Fuller, pode tirar um pouco do valor do Gesicki pelo fato de ser uma disputa maior de targets, tá? O ataque vai ter mais targets, ele não deve ter tantos targets como ele teve ano passado, que foram 85, que foi até menos do que ele teve ano retrasado, que foram 89, tá? O Gesicki vem de 2 anos muito bons no fantasy, muito sólidos no fantasy futebol. Ele é um cara que está se consolidando como aquele tight end 1. Aquele tight end 1 ali baixo no fantasy, aquele tight end 1 ali tipo número 10, número 11, ano após ano, que eu acho que ele pode ser mais do que isso. Eu sei que a disputa por target vai crescer, mas ele tá com QB novo. O Tua é um cara que a gente espera que jogue bem, né? Logicamente a gente tem uma expectativa boa no Tua Tagovailoa. O Mike Gesicki não tem disputa nenhuma ali basicamente na posição de tight end, então eu particularmente acho que ele tem teto para ser talvez um top 7 algumas temporadas, um top 6, como ele foi no passado. Não espero uma consistência dele, tipo, todo ano para ser um cara top 6, top 7, tá? Eu acho que ele vai ser um cara ali para se manter, tipo, um ano top 6, um outro ano vai ser um número 12, um número 11. Mas eu acho que ele fica consolidado ali como um tight end 1 baixo, um cara importante pro fantasy, até porque tem 25 anos apenas. Então são 5, 6 anos aí que ele pode brilhar, que ele pode mandar bem ainda no fantasy futebol. Número 8, Noah Fant, um dos grandes tight ends aí da liga, que a gente tem uma das maiores expectativas da NFL. Primeiramente, ele tem apenas 23 anos. Ele tem só 23 anos, o Noah Fant. É um cara que a gente espera muito dele, baita de um atleta. É um cara que a gente olha e imagina sendo, não vou dizer um Gronkowski, que o Gronkowski fez foi bizarro. Mas a gente imagina o Noah Fant sendo um tight end sólido, um tight end top 5, top 6 no fantasy futebol. A gente olha pra ele, o cara que saiu do college com uma baita expectativa. O problema é que o Denver Broncos não tem uma posição de QB muito segura. Então a gente não sabe quem vai ser o QB, se vai ser Ted Bridgewater, se vai ser Drew Locke, se vai chegar alguém novo. Então, infelizmente, o Noah Fant acabou sofrendo com isso. Ano passado ele teve problemas, né? Tipo, de não conseguir impor o seu jogo, não conseguiu ter jogos com muito targets. Ele teve apenas um jogo com pelo menos 10 targets, apenas 2 jogos com mais de 5 targets, o que é muito pouco para um cara que a gente espera muito. Ano passado, né? Isso 2019. Ano passado ele teve alguns jogos mais interessantes, teve algumas boas partidas, terminou como 8º melhor tight end PPR. Então, assim, já teve uma leve crescente, né? Uma boa crescente, no caso. Falta para ele apenas conseguir entrar um pouco mais na end zone. E vamos ver se ele consegue se consolidar nesse time, né? Lembrando que o Curtis Sutton vai voltar. nesse ano, né? Coisa que ele não jogou em 2020, se isso pode impactar o número de targets para ele. E a questão do Noah Fant aqui é basicamente o QB, saber quem vai ser o quarterback desse time, para ver se vai poder alavancar o jogo dele, porque ele tem todos os atributos para ser um tight end top 5 no fantasy futebol, e só não foi ainda por conta desse tight end, desse quarterback que o Denver Broncos ainda não conseguiu achar, tá? Número 7, Dallas Goedert. Esse cara, a gente já falou um pouco dele quando a gente falou do Zach Ertz, então vou dar uma passadinha rápida por ele. Cara que tá surgindo na liga, não agora, mas é um cara que tá crescendo, né, na NFL, principalmente no ano passado, que ele conseguiu um volume maior de jogo. Ele tem um potencial muito grande para ser um tight end top 6, top 7 no fantasy futebol, junto ali com o Noah Fant. São dois caras que eu espero que sejam bons valores para o fantasy futebol. Eu acho que o Noah Fant na frente dele, eu não vejo nenhum problema, tá? Eu acho que os dois muito próximos, muito parecidos, principalmente porque o Dallas Goedert agora vai se consolidar como tight end 1 do Philadelphia. O Zach Ertz deve sair. Não tem muita competição por target nesse time do Philadelphia. O Denver ali, o Noah Fant tem o Jerry Jeudy, tem o Curtis Sutton. No Philadelphia tem agora a chegada do Devonta Smith, que ainda é um rookie, a gente não sabe muito bem como ele vai se sair. E não tem mais muita gente, né? O Jalen Reagor até agora não fez nada. Então a tendência é o Dallas Goedert se consolidar ali como o tight end 1 da equipe. E vamos ver se essa química, né, dele com o Jalen Hurts funciona bem no fundo de futebol, né? Logicamente que ter um QB faz toda total diferença. O Dallas Goedert teve alguns jogos interessantes ano passado. Ele foi o número um ali, né, do Jalen Hurts. Quando o Jalen Hurts entrou, ele se tornou o número um ali do ataque em passes no ano passado. Teve uma metade pro final da temporada bem interessante, tá? Se tivesse jogado o ano todo, era bem possível que ele terminasse talvez num top 5, num top 5 não, mas talvez num top 7 ali entre no fantasy futebol. Ele perdeu alguns jogos, perdeu 4 ou 5 jogos, eu acho, por lesão ano passado. Isso acabou impactando, logicamente, no volume dele de fantasy futebol, mas teve jogos importantes, e isso que a gente tem que levar em consideração daqui para frente para a Liga Dynasty. Vamos continuar com o nosso tight end número 6, que é o TJ Hockenson. Cara que bombou ano passado, jogou muita bola. Foi o grande nome do Detroit Lions no fantasy futebol. Vamos ver agora com essa mudança de QB, né? Sai Matthew Stafford, entra Jared Goff. O bom do Jared Goff, né, apesar de não ter talento como tem o Matthew Stafford, não ser um QB tão bom quanto ele, o bom é que o Jared Goff é um cara que lança bolas ali, geralmente tem uma média de jardas, né, por passe de 6,7, então é uma média curta, boa para tight end. Então o TJ Hockenson pode se beneficiar disso. E além disso, o Detroit Lions está numa reformulação total ali na posição de wide receiver. Saiu o Kenny Golladay, saiu o Marvin Jones, saiu muita gente. Então a tendência é o TJ Hockenson se consolidar como o principal alvo dessa equipe a partir de agora, o que a gente acha que pode ser muito benéfico para ele no fantasy futebol, né? São apenas 24 anos. E 24 anos, um cara que fez uma boa temporada ano passado, um cara que mostrou que tem talento e que a tendência é ser o principal alvo de um time. Então, assim, a expectativa é que ele seja consolidado como um talento top 5 no fantasy futebol, com um teto até maior, durante as próximas temporadas. Número 5, Mark Andrews, do Baltimore Ravens. O Mark Andrews já tá ali, né, como um cara consolidado entre os talentos no fantasy futebol. Fez boas temporadas nos últimos anos. Muita gente acha que o Mark Andrews não foi bem ano passado, né? Porque o Mark Andrews, em 2019, ele foi um tight end top 5 em liga PPR, e foi o segundo melhor liga estante, foram 10 touchdowns. Só que ano passado ele foi muito bem também, tá? Ele perdeu dois jogos ano passado. Ele não jogou dois jogos. E mesmo assim, mesmo sem dois jogos, ele foi o tight end 6 em PPR, número 4 em liga standard. Foram mais de 700 jardas e 7 touchdowns. Então, assim, ele é o alvo número 1 do Lamar Jackson. Ele é o cara preferido do Lamar Jackson, tá? Foram 98 targets em 2019, 88 no ano passado, sem jogar dois jogos. Então, a tendência é o Mark Andrews continuar sendo o principal alvo do Lamar Jackson. Logicamente que a chegada de Rashad Bateman, de Sammy Watkins, de Tylan Wallace, acaba deixando um receio maior sobre essa possível disputa de targets na equipe do Baltimore Ravens, o que logicamente pode acontecer. Mas como o Mark Andrews está consolidado nessa equipe durante uns 3 anos, os últimos 3 anos, eu espero que o Mark Andrews continue sendo o principal alvo do Lamar Jackson no fantasy futebol. Número 4, Kyle Pitts, do Atlanta Falcons. Não tem muito o que falar sobre ele, até porque é um rookie. Mas o Kyle Pitts é aquele cara que a gente olha e vê tipo uma aberração, né? Um cara que é bizarro fisicamente, que tem muito talento. A gente espera que ele já chegue no fantasy futebol tendo impacto na semana 1 de 2021 já. Então, assim, é um maluco novo, é um cara que tem muito talento, é um cara que vai jogar com oportunidade, ele vai ser o tight end do Atlanta. Com a cena do Julio Jones, muito possível dele se tornar o segundo principal alvo do Matt Ryan. Então, assim, o Kyle Pitts é um cara que a gente espera muito, muito. Logicamente que a gente não bota ele tão mais alto assim, porque os outros caras são mais consolidados, a gente vai falar sobre ele já já. Mas ele é aquele cara que a gente, tipo, é um talento nato. Então, muita gente acha que o Kyle Pitts foi o grande talento da classe ano passado, né? Talento por talento. Foi o grande talento dessa última classe. Então, muita gente compara ele assim com o Mike Evans da vida, basicamente com o Mike Evans jogando como tight end. Então, a gente espera que durante 7, 8, 9 anos aí, ele tem apenas 20 anos, é muito novo, tá? A gente não teve nenhum outro cara nessa lista com 21. O mais novo foi o Pat Freiermuth com 22, então são 20 anos pro Kyle Pitts, então tendência de céu para ele, limite o máximo possível. A gente tem uma baita de uma expectativa boa com o Kyle Pitts no fantasy futebol. Beleza? Continuando, vamos pro nosso top 3 agora dos caras brabos, tá? Eu vou falar os três logo de uma vez, porque assim, esses caras não tem muito o que ficar falando, eu não preciso ficar perdendo muito tempo com eles, porque você já sabe quem são. É o top 3 ali do fantasy futebol britânico que tá consolidado, que a gente sabe que é top, tá? Número 1, Travis Kelce. Número 2, George Kittle. Número 3, Darren Waller. A única questão aqui, vamos lá. Travis Kelce, número 1, acho que todo mundo não tem o que discutir. O Kelce é o grande nome do fantasy futebol pra Tyrande. Possivelmente o grande nome do fantasy futebol no geral, em todas as posições, tá? São os últimos 5 anos ele ter sido o melhor Tyrande do fantasy futebol. Um dos maiores jogadores da liga, produzido em larga escala. São 31 anos, são 31 anos, eu sei. Mas assim, o Travis Kelce nos próximos 2, 3 anos, jogando com o Patrick Mahomes, eu ainda acredito que ele vai produzir números para ser top 3 no fantasy, top 5, possivelmente sendo o melhor talento até do fantasy de futebol ainda. Então assim, é um cara que mesmo com essa idade você pode pegar, porque é um cara que vai levar o seu time para títulos, tá? Que ainda vai levar o time para títulos. Então, não tem muito como desmerecer o Kelce por essa idade, porque ele é uma máquina de fazer touchdowns, é uma máquina de recepções. Número 2, George Kittle, pelo simples fato que o Kittle é muito bom. Ano passado ele se machucou, cara. Eu sei que ano passado o Kittle teve lesões, ele não conseguiu jogar ano passado. Mas o que esse cara já fez aqui é bizarro, né, cara? Em 2018, ele teve 1.377 jardas, maior número de um tight end na história. Isso é completamente bizarro. Foi o tight end 3 em PPA. Em 2019 foi o tight end 2, tá? Mais um ano com mais de 1.000 jardas. E ano passado, vou te falar, ele jogou apenas 8 jogos, mas ele teve 634 jardas, tá? Então assim, se ele mantivesse essa média, ele teria terminado o ano com mais de 1.200 jardas também. São números absurdos do que nos últimos 3 anos. Ele é um cara que tem histórico de lesão. Ele se machucou ano passado, sim, perdeu a temporada. Até voltou, mas não conseguiu ficar sólido. O 49ers acabou dando uma poupada nele, né? Pra não forçar muito o seu jogador. Então, assim, é o principal jogador do ataque do San Francisco 49ers. A chegada ali do Trey Lance pode ajudar, pode dar ele uma segurança, né? Uma posição de quarterback ali pra ele. Mas isso, olha só, sinceramente, isso não vai mudar muito, porque ele é um cara muito bom que pode ser o QB que for ali, ele vai produzir bem. A gente viu ele fazer isso já em 2018, em 2019 e em 2020 também, beleza? E o número 3 é o Darren Waller, tight end com maior target share na NFL no passado. Alvo número 1 do Derek Carr, do Las Vegas Raiders. Um dos principais jogadores também do fantasy football. Só tá atrás do Kittle pela idade, basicamente, porque tem 28, o Kittle tem 27. Acho o Kittle um pouco melhor, principalmente pela questão de produzir jardas após a recepção. Mas, assim, é um top 3 que você pode balancear, que você pode mudar ali como você quiser, que não tem muita, muita questão ali, não tem muito problema, tá? O Darren Waller, o bom dele é que ele tem saído um pouco mais baixo. ter sido um cara um pouco com um valor menor nos drafts. Geralmente, o Kelce acaba saindo no final do primeiro round, o Kiro acaba sendo um cara de segundo round, de metade do segundo round, o Darren Waller acaba saindo um pouquinho ali no final do segundo, início do terceiro, em algumas ligas, até no quarto round. Então, cara, pra você ficar de olho, porque o Darren Waller tem muito valor sim ainda no fantasy. Eu acho que durante 3, 4, até 5 anos ele pode produzir em larga escala como principal alvo do Derek Carr. Beleza? Então a gente fechou hoje aqui o nosso ranking de tight end para a Liga Dynasty. Semana que vem a gente vai começar o nosso papo para a Liga Redraft, até porque a gente já está entrando agora em agosto, então tem pouco mais de um mês para começar a NFL. Vamos falar sobre Liga Redraft, sobre sleepers, sobre candidatos a breakout, possíveis busts. Então vamos ver como é que vai ser agora essa questão para ligas de draft. Vamos ver as questões dos training camps, como estão saindo os jogadores, como estão sendo ali as disputas por posição de QB, de running backs, qual wide receiver está mandando bem. Então fica ligado que vai ser muito legal, ter muito conteúdo bom. Se você curtiu, dá um like aí na sua plataforma, deixa o seu feedback, se inscreve, que isso é muito importante pra gente. Valeu? Grande abraço e até a próxima.